pandemia, mas se é uma coisa que é muito antiga, é a tirania. E é para isso que existem garantias constitucionais. Deputado, nós somos parlamentares. Cabe a nós zelar também pelo cumprimento da Constituição. E quando nós vemos prefeitos, governadores, gestores participando de atitudes completamente tirânicas, avançando na liberdade do povo, independentemente do que está na Constituição, que diz que você só pode mitigar direitos, garantias e liberdades fundamentais se você tiver um estado de sítio decretado, por exemplo, né? Nós não estamos observando os dois institutos que permitem que se mitiguem direitos e garantias individuais. Estamos passando por cima e as pessoas assustadas, porque a campanha é tão grande, o medo é tão grande, que nós estamos assistindo as pessoas concordarem que tinham os seus direitos. A
Deputada.
gente não pode concordar com isso, nós temos que lutar pela defesa de direitos e garantias. E sim, cuidar da saúde das pessoas, mas cuidar também da saúde da economia, cuidar do emprego, cuidar da vida das pessoas de uma forma muito mais ampla e cuidar das liberdades.
Deputada Alexandre Padilha, sobrou 1 minuto e meio, por favor.
Não, primeiro, tirania é tirar o portal da transparência quando aparecem os dados sobre compras do governo federal. Isso sim é tirania. Querer acabar com a transparência, atacar a imprensa. Segundo, sobre impostos, que a deputada falou. O governo federal baixou imposto para arma e aumentou imposto de importação de oxigênio. É isso que o governo Bolsonaro fez. Aí voltou atrás dia 16 de janeiro, tá ali, 16 de janeiro foi o dia que o governo Bolsonaro voltou atrás depois do colapso em Manaus. Terceiro, a mesma Anvisa, deputada, que foi rigorosa e de forma correta de avaliação dos resultados científicos da vacina da Fundação Oswaldo Cruz e do Instituto Butantan, essa mesma Anvisa disse que não existe tratamento precoce eficaz, porque também foi rigorosa. Não é que faltam dados científicos, sobram já dados científicos que mostram que esses medicamentos que o Bolsonaro faz propaganda, aliás, ele não tem preparo nenhum para fazer fala sobre medicamento, são medicamentos não só que não são eficazes, mas que levam a eventos adversos graves como hidroxicloroquina. E por último, a senhora confundiu a frase feita pelo Ronaldo Fenômeno, que é um jogador de futebol, bolsonarista, inclusive, pediu voto para o Bolsonaro sobre a Copa, dizendo que ela foi do presidente Lula. Não foi do presidente Lula. A senhora cobre do Ronaldo Fenômeno, que inclusive pediu voto para o Bolsonaro depois, já fez propaganda para o Bolsonaro. A senhora cobre dele essa frase que a senhora falou, que a senhora disse que foi o presidente Lula que disse.
Perfeito, e fechamos por aqui o nosso debate. Eu agradeço muito a participação da deputada Bia Kicis, do PSL Distrito Federal, e o deputado Alexandre Padilha, deputado federal pelo PT de São Paulo. Obrigado aos dois. Nosso debate aqui era sobre a responsabilidade do Ministério da Saúde em relação a várias questões referentes à pandemia, especialmente o caso de Manaus. Obrigada mais uma vez aos dois e obrigada a você que esteve com a gente até agora, acompanhando o Jornal Jovem Pan. Uma ótima tarde.
Jovem Pan News. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
Nossos repórteres não deixam escapar nada. Os principais assuntos, a notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan. Venha saborear o Festival de Lagostas no Restaurante Fredi, de segunda a segunda, no almoço e jantar. Diversas opções de entrada, como a deliciosa concha recheada com carne de siri gratinada. 6 opções diferentes de pratos com lagostas e sobremesas como soufflé de chocolate e crepe Suzette. Esperamos você! Fredi, Rua Pedroso Alvarenga, 1170, Itaim Bibi. Telefone 3167-0977. Jovem.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site jp.com.br/podcasts.
Nesta segunda, 9:30 da noite, Augusto Nunes comanda-o Direto ao Ponto. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, vem ao programa falar sobre as ações do governo federal para gerenciar os danos causados pela Covid-19. Então não perca, nesta segunda, a partir das 9:30 da noite, na Jovem Pan e também na Panflix.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
E aí, pessoal, aqui é o Vitor Brown, âncora de Os Pingos nos Is. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça, eu já baixei o meu.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível.
Eu não sou um anti-ciência, eu defendo a ciência.
E mais, precisa alguém explicar cientificamente a volta a uma bobagem.
Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan.
Tá tudo errado, acho que as autoridades têm que tomar juízo.
Os principais fatos da política e da economia.
O investidor deve considerar as taxas e o imposto.
Analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência.
As coisas básicas para aplicar uma vacina.
Chega mais, te faço esse convite.
Aos 30 anos, lembre-se, hoje você...
Eu tô vendo um movimento na
casa. Uma experiência melhor para sua jornada.
Jovem Pan, a rádio que virou TV.
No Esporte em Discussão, você encontra o melhor time de comentaristas esportivos do rádio e da internet.
90 minutos de muita discussão,
informação
e muito bom humor
sobre os principais assuntos do mundo do futebol.
Olá, seguimos com o nosso Esporte em Discussão para você. Já no intervalo aqui a gente já chegou a um acordo, todos acordaram que
não há.
Como já houve uma convergência ao contrário?
De segunda a sexta, na nossa página do Facebook,
no AM 620
e no canal do YouTube Jovem Pan Esportes.
Não esqueça de se inscrever.
E aí, pessoal, aqui é o Daniel Zuckerman do Pânico. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play, que é de graça. Eu já baixei o meu.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
Bom dia.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
O aumento acelerado.
O Instituto Brasileiro de Rio de Janeiro tem mais.
Especialistas já previam.
Uma caixa d'água no topo de um prédio.
Brasília, Levi Guimarães.
A decisão do governo de São Paulo.
O desabafo de quem já...
Após reunião por telefone...
O Brasil ficou de fora da lista do...
E essa será a última semana de trabalhos.
Os principais assuntos. A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
No estado de São Paulo, temperaturas bastante altas aí.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube.
E aí, pessoal, aqui é o Paulo Matias. Deixa eu fazer uma pergunta. Você já tem a Panflix? É a TV da Jovem Pan de graça na internet. É só você baixar o aplicativo no seu celular ou no seu tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia tem conteúdos novos para você ver e rever por lá. Baixe agora na Apple Store ou no Google Play. Não esquece, é de graça. Eu já baixei o meu.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana SA. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Horas e 11 minutos, linda tarde para você. É bom demais ter a sua companhia aqui no nosso Jovem Pan agora. É quinta-feira, 28 de janeiro de 2021 e estamos ao vivo pelo aplicativo Panflix, Twitter, Facebook, no site jp.com.br e pela rádio no AM 620. Eu sou a Kalina Sabino e te apresento os destaques do dia. Vem comigo!
Jovem Pan, agora.
Instituto Butantan pode negociar com estados lote com 54 milhões de doses da Coronavac. Dimas Covas diz que medida será tomada caso o governo federal não se manifeste. Bolsonaro volta a criticar isolamento social e diz que o povo brasileiro é forte, não tem medo do perigo. O presidente da República fez um apelo aos governadores e afirmou que a política de fechar tudo e ficar em casa não deu certo no combate à Covid-19. Com restrições pela pandemia, faturamento de shopping centers caíram 33% em 2020. Segundo a Abrace, queda foi de 128,8 bilhões de reais contra 192,8 bilhões em 2019. Mais de 9,8 milhões de trabalhadores tiveram jornada reduzida ou contrato suspenso em 2020. Acordos para preservar empregos de carteira assinada vigorou por 8 meses no ano passado e ajudou a evitar perda de vagas. Mais de 80 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 já foram aplicadas em todo o mundo. Os Estados Unidos lideram a corrida com mais de 23 milhões e meio de vacinações. São 4 horas e 13 minutos. O Ministério da Saúde diz que não há evidência científica de que ampliação do intervalo entre a aplicação da primeira e a segunda dose de vacinas contra a Covid-19 irá oferecer proteção necessária para a população. Com isso, a pasta pede que os estados sigam a orientação de vacinar o primeiro grupo prioritário com as duas doses. A orientação do governo federal era para que os estados distribuíssem aos municípios só metade do lote de Coronavac para garantir a segunda aplicação. No entanto, ontem o governo de São Paulo solicitou autorização para usar todas as doses da Coronavac disponíveis na primeira dose, sem reservar a metade para a segunda. O objetivo é imunizar mais profissionais de saúde no momento em que ainda há escassez de doses. O Comitê de Profissionais de Saúde recomendou que o prazo de 28 dias estipulado na bula da vacina possa ser ampliado. Segundo os especialistas, o adiamento não interfere na eficácia da imunização. Hoje, mais cedo, durante cerimônia de entrega de obras em Sergipe, o presidente Jair Bolsonaro, mais uma vez, voltou a criticar as medidas de distanciamento social. Vamos lá para Brasília com Antônio Maldonado, que traz todas as informações. Boa tarde, Antônio.
Oi, boa tarde a todo mundo que está acompanhando aqui a Jovem Pan. Olha, o presidente Jair Bolsonaro disse que o povo brasileiro é forte e não tem medo do perigo e que, por isso, tem que trabalhar. Segundo ele, apenas os mais vulneráveis à Covid-19, como idosos e pessoas com comorbidades, é que devem cumprir as medidas de isolamento. O presidente voltou a criticar, na manhã desta quinta-feira, as restrições impostas por governadores e prefeitos para tentar conter o número de casos e de mortos pelo coronavírus. De acordo com Bolsonaro, o isolamento, o lockdown e o confinamento levam à miséria. Ele diz que se envergonharia caso fosse obrigado a ficar em casa e não tivesse condições de garantir o sustento da família.
E o apelo que eu faço a todos os governadores, é a minha opinião apenas, não estou dizendo se está certo ou está errado. A política de fechar tudo e ficar em casa não deu certo. O povo brasileiro é forte. O povo brasileiro não tem medo do perigo. Nós sabemos quem é que são os vulneráveis, os mais idosos e os com comorbidade. O resto tem que trabalhar.
Olha, Bolsonaro voltou a afirmar nesta quinta-feira que sempre disse que o governo compraria toda e qualquer vacina que fosse aprovada pela Anvisa. O presidente lembrou que tanto países da Europa quanto da América do Sul estão encontrando dificuldades para ter acesso aos imunizantes e garantiu que toda a população brasileira será vacinada em um curto espaço de tempo.
Eu sempre disse, depois que passar pela Anvisa, a gente compra a vacina. Seja ela qual for, nós assinamos convênios, fizemos contratos e compromissos desde setembro do ano passado com vários laboratórios. E as vacinas começaram a chegar e vão chegar para vacinar toda a população num curto espaço de tempo.
Bom, essas declarações do presidente ocorreram durante a cerimônia de inauguração de uma ponte sobre o Rio São Francisco, que liga os estados de Alagoas e Sergipe pela BR-101. Na ocasião, ao lado do ex-presidente da República e senador Fernando Collor, Bolsonaro disse que o político sabe que tem que ter couro grosso e ironizou a questão envolvendo as compras de alimentos do governo federal ao afirmar que quando falam de leite condensado é porque não tem o que falar dele.
Obrigada, Maldonado. E o presidente Jair Bolsonaro também comentou sobre os números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Mesmo com a pandemia de Covid-19, o Brasil gerou vagas de empregos formais em 2020. Quem conta os detalhes é o repórter Vitor Moraes.
O Brasil gerou 142.690 empregos com carteira assinada em 2020, segundo dados do CAGED divulgados nesta quinta-feira. Após 5 meses de criação líquida de vagas, o mercado de trabalho brasileiro interrompeu em dezembro a sequência de recuperação no emprego formal. Foram fechadas 67 mil vagas com carteira assinada no mês passado, melhor resultado para o mês desde 95. De julho a novembro foram abertas 1,5 milhão de vagas com carteira assinada, confirmando uma previsão do ministro da Economia, Paulo Guedes.
Então, confirmando os dados que já haviam saído pelo CAGED, quando nós dissemos que após aquela queda inicial forte, nós estávamos recuperando empregos, criando 100 mil em julho, 200 mil em agosto, 300 mil em setembro, mais 300 mil, quase 400 mil, 393 mil em outubro e depois em novembro de novo. E perdemos apenas 67 mil empregos em dezembro. Então, a grande notícia para nós é que num ano terrível, em que o PIB caiu 4,5%, nós criamos 142 mil novos empregos.
A abertura líquida de vagas de trabalho com carteira assinada no ano passado foi impulsionada pela construção civil. O setor liderou a criação de vagas com a abertura de 112 mil postos formais. A indústria, com forte recuperação na segunda metade do ano, criou 95 mil vagas no ano passado, enquanto houve um saldo positivo de 61 mil contratações na agropecuária. No comércio, foram recuperadas 8 mil vagas no ano passado. Apenas o setor de serviços obteve resultado negativo no CAGED do ano passado, com o fechamento de 132 mil postos de trabalho formais.
O faturamento do setor de shoppings caiu 33,2% em 2020, afetado pelo fechamento de comércios por conta da pandemia do coronavírus no país. Foram 128,8 bilhões de reais contra os 192,8 bilhões em 2019, segundo dados da Associação Brasileira de Shopping Centers. O mês de abril, quando o isolamento social teve a maior adesão pela população, foi o pior, com queda de 89% dos ganhos. A restrição de circulação foi o principal fator da queda de faturamento, segundo a associação. O número de visitantes nos 601 shoppings do Brasil caiu 32% entre 2019 e 2020, ou seja, o número de visitantes passou de 502 milhões para 341 milhões. 4h20 e agora a gente segue para conversar ao vivo com o nosso amigo Marcelo Matos, que traz informações importantíssimas para a gente na tarde desta quinta-feira, 28. Matos, boa tarde para você.
Muito boa tarde, Kalina Sabino, e também aos nossos ouvintes internautas. Você falava dessa situação, né, envolvendo os shopping centers, né? De fato, aí, o fechamento trouxe tantos problemas e também questões econômicas muito sérias. Até hoje, né, não estamos ainda com restrições, infelizmente. Agora, o setor de máquinas e equipamentos, que é um setor que baliza, né, os investimentos no país, porque produz bens de capital, né, que são comprados aí pela indústria, em geral para a renovação do seu parque fabril, e também novas tecnologias que são aplicadas justamente na produção de máquinas e também equipamentos. E o setor também imaginava aí um 2020 muito pior do que o que aconteceu na prática. Como você disse, né, tivemos aquele momento mais agudo da crise a partir da terceira semana de março, depois abril, maio, e uma situação bastante difícil, a expectativa até de um PIB negativo na casa de 10%, se falou aqui no Brasil, e felizmente, né, a situação foi menos pior do que o imaginado. De fato, felizmente, a economia acabou reagindo, como o ministro Paulo Guedes sempre gosta de repetir, né, uma reação em V, né, caiu muito, depois recuperou rapidamente, e a indústria de máquinas e equipamentos demonstra isso. Houve um aumento no faturamento, ou seja, uma alta, né, um ano positivo em relação ao faturamento de 5%, apesar da pandemia em 2020. O mercado interno reagiu muito, né, as vendas internas, 11% crescimento em 2020. E a situação só não foi melhor porque as exportações, aí sim, as exportações caíram 23% em 2020. E fica agora a expectativa, né, o presidente José Veloso, que é o presidente da BIMAC, que é a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, dessa agenda que o governo deve implementar a partir desse ano de 2021. Há uma promessa, né, da reforma tributária, a discussão da reforma administrativa e também tantos entraves que nós temos na nossa economia. E fica agora a expectativa, a partir da semana que vem, o retorno do Congresso, as eleições para a presidência da Câmara e também do Senado, aí começa a haver uma maior definição em relação aí ao comando das casas. O governo aposta em Arthur Lira, nós temos Baleia Rossi do MDB também como opositor aí, candidato mais próximo do atual presidente Rodrigo Maia. Então poderia a agenda caminhar de uma forma se o governo tivesse o candidato lá sentado na presidência da Câmara, ou não, se houver uma oposição maior em relação ao candidato Baleia Rossi. Então essa é a expectativa, a partir da definição das presidências, depois como vai ser o ano e de fato até que ponto o governo está empenhado em mandar as reformas para o Congresso. Também é uma grande expectativa por parte dos empresários. A vacinação é considerada fundamental para o retorno da normalidade, evitar esses trancamentos aí que estamos acompanhando ainda hoje, principalmente aqui em grande parte no estado de São Paulo, com o avanço da Covid-19. Então, os empresários acreditam que cuidar da pandemia e depois essa agenda de reformas. E um dado positivo também da indústria de máquinas e equipamentos, em relação ao emprego, nós tivemos aí um acréscimo de 8%. Então, apesar da pandemia, o setor de máquinas e equipamentos cresceu 8% em relação ao emprego, em relação ao ano de 2019, que não havia pandemia, Kalina.
Realmente, muita expectativa para as reformas tributária e administrativa que ficaram empacadas, né, no ano de 2020. Matos, obrigada pelas informações, bom trabalho para você, meu amigo.
Até mais.
Até. São 4 horas e 24 minutos. Colombiano de 11 anos que recebeu ameaça de morte pelo seu ativismo ambiental ganha reconhecimento da ONU. A reportagem é da Lívia Fernanda.
Francisco Vera, um ambientalista colombiano de apenas 11 anos, é reconhecido pela Organização das Nações Unidas pelo seu ativismo. O jovem ganhou destaque por suas campanhas ambientais e pela defesa dos direitos das crianças. No início do ano, Francisco recebeu ameaças de morte após pedir ao governo melhor conectividade à internet para crianças que estudam online durante a pandemia de Covid-19. De acordo com ele, a crítica faz parte da vida, desde que seja construtiva e respeitosa. Obviamente, não há lugar para insultos e ameaças. O incidente ganhou repercussão na Colômbia, onde a violência contra ativistas de direitos humanos e líderes ambientais está aumentando. Na carta assinada por Michelle Bachelet, alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, a organização agradece seu ativismo e diz que o mundo precisa de mais jovens com sua paixão por proteger o planeta. O documento foi entregue pessoalmente a Francisco pelo delegado de Bachelet na Colômbia. Ele agradeceu o reconhecimento e disse que planeja trabalhar em uma campanha para proibir plásticos de uso único no país. Francisco Vera começou a carreira de ativista aos 6 anos. Em 2019, fundou um grupo, Guardiões para a Vida, onde 7 crianças marchavam até o centro da cidade recolhendo o lixo pelo caminho. Hoje, o grupo conta com mais de 200 membros em 11 províncias colombianas. Francisco Vera também faz parte do movimento Fridays for Future, da ativista sueca Greta Thunberg.
4 horas e 26 minutos, o Jovem Pan agora faz um rápido intervalinho, mas você sabe que a gente volta já já, então não sai daí não, tá? Até.
Jovem Pan, agora.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade pra você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Jovem Pan News. Jovem Pan. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Olá, eu sou a Adriane Galisteu e estou aqui para te fazer um convite. Venha conhecer o Chiado, restaurante em Moema, filho do premiado Abela Sintra, está com um novo chefe. Venha conhecer deliciosas novidades como bacalhau grelhado com purê de grão de bico, paella de frutos do mar, polva espanhola. Chiado Restaurante, Avenida Jurucê, 776. Telefone e WhatsApp 5041-5276. Também nos aplicativos de entrega.
Pingos nos is. Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 6 da tarde, horário de Brasília.
E aí, pessoal, aqui é Denise Campos de Toledo, do Jornal Jovem Pan e Economia em Foco. Você já tem a Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora no App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O petróleo cru de origem venezuelana.
Novo incêndio florestal fez com que milhares...
Tudo passa pelo microfone da Pan. Jovem Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
E o Palmeiras segue...
Amigos da Jovem
Pan. Para analisar os lances polêmicos.
Em casa, pela fase atual que
ele está... E discutir à vontade.
Mas é óbvio que o problema é bem maior do que
os principais assuntos. A notícia de última hora. Passa pelo microfone da Jovem Pan.
Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Jovem Pan, agora.
16h30, 16h30 da tarde, estamos de volta ao vivo com o Jovem Pan agora. E a justiça russa decide manter o líder da oposição, Alexei Navalny, detido por 30 dias. Quem acompanha a polêmica e conta os detalhes é a repórter Nani Cox, ao vivo agora com a gente. Oi, Nani, boa tarde.
Boa tarde, Kalina. Boa tarde para todo mundo que acompanha a Jovem Pan. Olha, durante essa audiência aí para decidir se Navalny continuaria preso ou não, ele disse que classificou essas ações das forças de segurança lá da Rússia como flagrantes ilegalidades usadas para intimidar. A advogada de Alexei, Olga Mikhailova, disse que todas as ações das forças de segurança têm motivos políticos por trás. Para ela, o opositor foi detido e mantido na prisão para eliminar completamente a atividade política. Navalny está preso desde o dia 17, quando ele desembarcou em Moscou vindo da Alemanha. Ele se recuperava, ele passou meses na Alemanha, onde se recuperava de uma tentativa de envenenamento. Ele diz, aí é o principal crítico do governo, ele diz que os serviços russos, por ordem de Putin, tentaram intoxicá-lo com esse agente nervoso, que é o Novichok, em agosto do ano passado, nessa tentativa aí de envenenamento. O governo diz que enquanto ele esteve na Alemanha, ele violou a sentença de se apresentar à prisão da Rússia duas vezes por mês, que foi resultado de um processo de fraude visto por muitos como uma vingança política, porque inclusive essa sentença e essa condenação, ela evitou que ele participasse das eleições presidenciais em 2018 contra Putin, e ele que seria aí o único candidato capaz de derrotar o presidente da Rússia nas eleições. A prisão desse crítico gerou uma onda de protestos no último fim de semana, que terminou com a detenção de cerca de 4 mil pessoas. O governo ameaçou processar redes sociais como Instagram, Twitter e TikTok por não deletar publicações pedindo que jovens se juntem a essas manifestações. Lá na Rússia, é proibido convocar pessoas abaixo dos 18 anos para participar de protestos, e esses aí, inclusive, foram classificados pelo governo da Rússia como ilegais, porque não tiveram o aval aí do governo. Nessa quinta, 4 apoiadores foram presos e uma série de buscas foram feitas em meio às investigações dos atos que foram considerados ilegais pelo Kremlin. Os policiais também estiveram em endereços dos familiares de Navalny, como a esposa dele, e também no escritório da Organização do Crítico, que é uma ONG aí muito conhecida por investigar a elite russa. A médica de Navalny, Anastasia Vassilieva, foi detida também. Em um vídeo, ela é vista tocando Beethoven no piano, enquanto uma policial entrega para ela um documento para que ela assine e ainda pede os dispositivos eletrônicos. A gente tem um vídeo aqui, quem acompanha a gente por imagens consegue ver. Então, ela tocando aí o piano enquanto a agente policial entrega esses documentos. Ela ainda para de tocar em uma hora e diz para a policial, né? Ah, você pode aplaudir. E a gente responde, nós não estamos em um teatro. A médica ainda tenta ligar para os advogados e perguntar se assina ou não o documento, fazer essa consulta aí com os advogados para saber se pode ou não assinar esses documentos, mas a policial pede que ela entregue todos os dispositivos eletrônicos e também volta a pedir que ela veja esse papel, que ela assine esse papel. Então, diante da recusa de Anastasia, a gente declara que ela se recusou a assinar o papel, o que é negado prontamente pela mulher, que diz que não vai responder nenhum questionamento sem a presença de advogados. E a policial manda que outros agentes continuem, então, a busca pelo apartamento da médica de Navalny. Só para lembrar também, Kalina, novos protestos contra a prisão desse principal opositor aí ao governo de Vladimir Putin estão sendo convocados para os próximos dias, para esse final de semana.
Muito bem, Nani. Obrigada pelas informações. Bom trabalho, viu?
Boa tarde, Kalina. Boa tarde para todo mundo que acompanha a Jovem Pan.
4:34, a gente volta para as notícias do Brasil, porque o país ainda vive uma triste realidade do trabalho escravo. Vamos acompanhar a reportagem de Vinícius Nunes.
O Brasil registra 942 pessoas em situação de trabalho análogo à escravidão em 2020. Segundo o Ministério Público do Trabalho, a maior parcela de casos foi registrada nos estados da Bahia, Goiás, Maranhão e Minas Gerais. O ano passado foi de recorde em investigações da Polícia Federal contra o crime, que expõe pessoas a condições desumanas, em alojamentos precários e sem água potável. Ao todo, foram 266 estabelecimentos fiscalizados e cerca de 100 foram identificados como locais de trabalho escravo contemporâneo. O maior flagrante da Polícia Federal foi em uma seita religiosa no Distrito Federal, onde 78 pessoas foram resgatadas. De acordo com a PF, Minas Gerais é o estado que mais registra casos nos últimos 5 anos, 351. O vice-coordenador de combate ao trabalho escravo e enfrentamento ao tráfico de pessoas do Ministério Público do Trabalho, Italvar Medina, destaca que a maioria dos casos é registrada em zonas rurais.
Na área do café, na área de carvoarias e na área do plantio e colheita de cebola, mas também houve importantes resgates de trabalhadores urbanos, destacando-se especialmente as situações de trabalho escravo doméstico, em que foram resgatadas trabalhadoras que já estavam há décadas trabalhando para a família sem praticamente receber nenhum direito, nem mesmo os seus salários.
Um caso de repercussão nacional aconteceu na cidade de Patos de Minas, onde uma mulher negra foi resgatada no final do ano passado, após 38 anos servindo uma família. Madalena Gordiniano vivia em um quartinho em um apartamento e foi forçada a trabalhar como empregada desde os 8 anos de idade. O procurador do Ministério Público do Trabalho destaca que 70% dos resgatados são negros ou pardos. Na análise de Talvar Medina, esse perfil dos trabalhadores revela a persistência do racismo estrutural no país. Neste ano, a Polícia Federal já realizou mais de uma centena de resgates.
Já começamos agora em janeiro com uma grande operação organizada em conjunto por todas essas instituições que eu comentei, em mais de 20 unidades da federação e que já resgatou, até o presente momento, mais de 110 trabalhadores.
Desde que o grupo de atuação começou a luta contra o trabalho análogo à escravidão, em 1995, mais de 55 mil pessoas já foram resgatadas.
É inacreditável, né? Que isso ainda exista no Brasil. E um estudo mostra quanto custa a internação de um paciente com Covid-19 aos cofres públicos. E quem conta estes detalhes é a repórter Nicole Fusco.
O fotógrafo Fernando Capelato, de 45 anos, contraiu a Covid-19 no fim de julho. Ele já estava no 7º dia da doença quando precisou ser internado. Inicialmente, o Fernando ficou num quarto clínico, mas ele logo passou mal e precisou ser levado para a UTI, onde passou 45 dias.
E eu falava, tô sem ar, né? Era silábico, assim, o que eu falava. Tô sem ar completamente. O médico falou, vou ter que te entubar, Fernando. O desespero é tanto que, assim, você nem lembra que entubar é um procedimento complicado, né? E não é uma coisa tão simples. E eu falava, faz o que for preciso.
A internação de Fernando custou ao hospital cerca de R$100.500. É que um estudo feito pela Planisa mostra que a diária de um paciente em uma UTI é de R$ 2.234,00 em média. O preço de um dia em um quarto clínico é um pouco mais baixo, R$ 1.139,00. Para fazer o levantamento, a empresa analisou dados de 7 hospitais públicos geridos por organizações sociais entre julho e setembro do ano passado. A pesquisa é importante para entender quanto a pandemia está custando aos cofres públicos, como explica o consultor técnico da Planisa, Túlio Fernando.
Essas organizações, elas gerem o hospital, né, e o recurso é passado através aí de contrato de gestão pelas secretarias estaduais ou municipais, né? Então, assim, obviamente que o aumento desses pacientes, o aumento desses gastos, isso também impacta aí na questão aí da forma que a SOS gere aí os recursos, né?
O preço médio de uma internação na UTI ou no quarto levam em consideração apenas enfermeiros, médicos e remédios, por exemplo. Ficaram de fora desta análise exames como raio-x e tomografia, além de tratamentos como fisioterapia, que são importantes para muitos pacientes com Covid-19. Desta forma, o preço final da internação deve ser ainda mais alto.
E os eleitores que não votaram no segundo turno das eleições de 2020 têm até hoje só para justificar a ausência para a justiça. Atenção, hein? Mais informações com a repórter Mônica Simões.
Os eleitores de todo o Brasil que não votaram no segundo turno têm até hoje para justificar a ausência do voto. Isso porque a data marca 60 dias da votação que aconteceu no dia 29 de novembro do ano passado. E aqui no Brasil é necessária a justificativa, porque o voto é obrigatório para pessoas alfabetizadas de 18 a 70 anos de idade. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, assinou uma medida que tira aí os direitos e as responsabilidades legais das pessoas que não votaram e não justificaram o voto. Ele explica que por causa da pandemia, muitos eleitores ficaram impossibilitados de irem até os locais de votação, principalmente aqueles com problemas de saúde, e que a justificativa com o relatório de Covid-19 é difícil de encontrar. Agora, essa medida fica em vigor pelo menos até fevereiro, quando termina o recesso no TSE e aí há a votação. Se essa medida for derrubada, aí sim as pessoas vão sofrer ali algumas medidas legais, como ficar impossibilitadas de pedir RG e passaporte, de fazer inscrições em concursos públicos e se matricular em cursos do governo. Para quem não justificar no prazo, a multa pode chegar a R$ 3,51. Eu volto com você.
São 4 horas e 41 minutos. A senadora Simone Tebet, do MDB, fez um pronunciamento em relação à candidatura no Senado. Quem acompanha e conta os detalhes para a gente agora ao vivo é o repórter Levi Guimarães. Boa tarde, Levi. No que consistiu aí essa declaração da senadora?
Muito boa tarde, Kalina. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Olha, a senadora Simone Tebet, que é candidata à presidência do Senado, ela comunicou há pouco que ela deixa de ser candidata apoiada pelo partido dela, o MDB, e passa a ser uma candidata avulsa, uma candidatura independente. Ela disse que recebeu um telefonema do líder da bancada, que é o senador Eduardo Braga, dizendo que ele estava em tratativas com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, por um cargo na mesa diretora e um eventual apoio do MDB à candidatura de Rodrigo Pacheco, que é o candidato, uma candidatura inicialmente fiada por Davi Alcolumbre, mas que conseguiu o apoio do Palácio do Planalto e é tido como amplo favorito nesse momento na disputa no Senado Federal. Tem apoio de muitos partidos também da oposição, assim como alguns partidos de centro. Bom, a senadora, ela disse nesse pronunciamento que mantém um compromisso pela independência do Senado, que a candidatura dela não é nem de oposição e nem de situação, e que a prioridade nesse momento seria enfrentar o confuso cronograma nacional de vacinação e discutir o retorno de um auxílio emergencial, mesmo que com um valor menor devido à situação fiscal do país. Falou também sobre a retomada imediata das reformas, principalmente uma reforma tributária que garanta justiça fiscal, justiça social, onde quem ganha menos tenha que pagar menos. E a senadora disse também que hoje a independência do Senado está comprometida, pois, de acordo com ela, temos um candidato oficial do governo federal. E aí ela relata que haveria tendo, por parte de alguns partidos, pedidos por cargos, por vagas em ministérios, também emenda. E ela disse que veio um jogo de quererem transformar o Senado em um apêndice da presidência da República. E ela mostrou um certo descontentamento também com o atual presidente do Senado, Davi Alcolumbre, porque em 2019, quando Alcolumbre se elegeu presidente da Casa, a Simone Tebet, ela tinha se lançado também candidata à presidência da Casa, abriu mão da candidatura dela em prol de Davi Alcolumbre naquele momento. E ela disse que dessa vez Davi Alcolumbre preteriu a maior bancada do Senado, que é o MDB, que tem hoje 15 senadores. Bom, e ela não chegou a garantir se fica no MDB ao longo desse ano. Ela disse que pelo menos até março vai ficar no partido, mas ela disse que não pode garantir e que vai depender aí de questões tanto nacionais como regionais a permanência dela no MDB. Uma coletiva que reforça, inclusive, o favoritismo do senador Rodrigo Pacheco nessa disputa no Senado, com a senadora Simone Tebet se tornando uma candidata avulsa, ou seja, sem o apoio do próprio partido. Kalina.
Obrigada, Levi, pelas informações. Bom trabalho para você. E a gente continua falando de política aqui no Jovem Pan agora. O deputado Baleia Rossi critica a interferência do Executivo no Legislativo e declara que quer comandar uma Câmara que não se vende por 30 moedas. Em rodada de entrevista com os candidatos para a eleição de segunda-feira, o MDBista defendeu as reformas. O parlamentar, autor da PEC 45, que simplifica tributos, considera possível votar o projeto já no primeiro trimestre desse ano. Baleia Rossi avalia que, se o sistema de impostos no Brasil fosse menos complexo, a Ford não teria anunciado a saída do país. Sobre as mudanças administrativas, Baleia Rossi afirma que as alterações dependem do empenho do governo. Em uma crítica à interferência de Jair Bolsonaro na eleição da Câmara, o deputado Baleia Rossi ressalta que a casa não pode ser apequenada.
Esta interferência apequena o nosso parlamento. Eu quero ser presidente da Câmara dos Deputados de uma Câmara que não se vende por 30 moedas. Eu quero ser presidente da Câmara dos Deputados de uma Câmara que possa contribuir com o nosso país. Não há nenhum tema que vai ser bloqueado. Mas não podemos ter uma Câmara cartorial.
O principal adversário de Baleia Rossi é Arthur Lira, do PP, apoiado pelo governo e que, na quarta, participou da rodada de entrevistas na Câmara. O deputado Fábio Ramalho, também do MDB, manteve o tom ao pregar a independência da casa.
O parlamento é parlamento, ou o parlamento vai ser um puxadinho do Planalto, ou o parlamento vai ser um puxadinho do Rodrigo Maia. Nós temos que acabar com isso. Esse parlamento tem que ser um parlamento independente. Quando o presidente Bolsonaro assumiu, eu gostei muito do discurso dele, que não ia ter esse toma lá da cá. Então, isso me deixou, hoje me deixa muito triste ver o que está acontecendo.
Fábio Ramalho, do MDB, defende o empenho federal na vacinação mais rápida contra a Covid-19. O deputado Capitão Augusto, candidato do PL à presidência da Câmara, lamentou a polarização da corrida pelo comando da casa.
Tenho total pé no chão. Comecei como zebra e hoje sou milagre. Só um milagre realmente para conseguir ganhar essas eleições. Mas o voto é secreto, já tivemos alguns milagres nessa casa aqui. Mas é muito, muito, muito difícil, obviamente. Polarizou demais essas eleições. Né? Quando iniciei e lancei a minha candidatura, realmente contava com esse voto secreto, em especial com 5 frentes parlamentares. A Frente Parlamentar da Segurança, do qual eu presido, junto com a Comissão de Segurança, as 2 frentes parlamentares.
O deputado Capitão Augusto foi relator do pacote anticrime e, se eleito, quer priorizar a PEC da prisão em segunda instância. Já o candidato general Roberto Paternelli, do PSL de São Paulo, sugere que a população ajude a definir os projetos em pauta.
A população, verificando os projetos que estão prontos, clica em um único projeto. O projeto mais votado entra na pauta. E 30% dessa pauta, como é hoje, definida pelo presidente, ouvindo os líderes, o governo e a minoria.
O general Roberto Paternelli foi o primeiro deputado a participar das entrevistas promovidas pela Frente Ética contra a Corrupção da Câmara. Dos 9 candidatos à presidência da Câmara, Luísa Erundina, do PSOL, alegou problemas de agenda e foi a única a declinar do convite. São 4h49 e o Brasil não pode mais esperar. Acompanhe o depoimento do presidente da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, Humberto Barbato.
O Brasil não
pode mais esperar.
A necessidade das reformas, tanto administrativa como a reforma tributária, são fundamentais para que nós possamos efetivamente passar a ter preços e passar a ter custos competitivos para seguir com a produção brasileira. Eu que represento o setor eletroeletrônico, um setor também de grandes multinacionais, de grandes empresas e de muita pujança que gera empregos de qualidade, tenho essa mesma preocupação de que amanhã ou depois nós possamos ser surpreendidos por qualquer uma dessas empresas que resolvam deixar o Brasil em função efetivamente dos custos de produção no Brasil. Nós precisamos ter uma produção competitiva para que a gente possa acessar em mercados internacionais. E isso só iremos conseguir se efetivamente nós baixarmos o custo do Brasil de uma forma muito sensível.
O Brasil não pode mais esperar.
10 para 5, vamos falar de futebol. Espaço aberto para o esporte no Jovem Pan agora. Mais tarde teremos jogos importantes do Campeonato Brasileiro e o repórter Giovanni Chacon conta tudo para a gente. Oi, Chacon, boa tarde.
Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo ligado aqui no Jovem Pan agora. Daqui a pouquinho tem jogo pelo Campeonato Brasileiro, Corinthians entrando em campo. É jogo válido pela 30ª rodada, já estamos na rodada de número 33, mas são jogos atrasados. Jogo contra o Bahia fora de casa, o Corinthians buscando aí se aproximar do G6. A tarefa não é fácil, mas o Corinthians ainda sonha sim com uma vaga na Copa Libertadores da América. Hoje, no Corinthians, Cássio está completando 500 jogos pelo clube, uma lenda do time corintiano aí há muito tempo, há anos, na equipe do Corinthians. Recebeu parabéns de vários goleiros aí ao redor do mundo, Casillas, o Neuer, o pessoal parabenizando aí o Cássio por essa marca de 500 jogos pelo clube. Quem também joga nesta quinta-feira é o Flamengo. Flamengo contra Grêmio, uma partida aí muito aguardada, porque o Flamengo é o quarto colocado com 55 pontos. Se vencer, encosta já no São Paulo, que é o vice-líder, os dois ficariam com 58. Já o Grêmio é o sexto colocado e, se vencer, chega a 54 pontos e se aproxima do G4. Ou seja, é um bololô ali na parte de cima da tabela. Ninguém quer vencer o Campeonato Brasileiro, parece. E são essas duas partidas que acontecem hoje, depois a rodada 33 no final de semana, no domingo, na verdade, e na segunda-feira, e também se estendendo aí para terça e quarta alguns jogos, por exemplo, Palmeiras e o Santos jogando aí terça e quarta-feira. Falando em Palmeiras e Santos, sábado tem a final da Copa Libertadores da América. Palmeiras e Santos fazem essa final. Os dois times já estão no Rio de Janeiro, o palco da decisão, o estádio do Maracanã. Treinamentos já feitos e a torcida fez muito barulho no aeroporto de Guarulhos ontem, quando as equipes embarcaram. O Santos na parte da manhã, o Palmeiras na parte da tarde. Muita festa antes da partida. Vamos ver quem é que sai melhor. O Santos basicamente está com o time confirmado como time titular que vem nas últimas partidas. A única dúvida é o goleiro, se vai ser o John ou o João Paulo. O técnico Cuca ainda tenta escolher um dos dois. No caso do Abel Ferreira, no Palmeiras, o time deve ser a força máxima de sempre, ou seja, tudo conspirando para um grande espetáculo no sábado, e a Jovem Pan transmitindo todas as novidades sobre essa grande decisão no YouTube Jovem Pan Esportes a partir do meio-dia de sábado. Então fica o convite para você acompanhar essa mega transmissão, 5 horas de muito conteúdo, entrevistas, muito bate-papo, análise, toda a história desse confronto e da campanha dos dois times na Libertadores. E depois o jogo você confere no YouTube Jovem Pan Esportes, também no AM620, no FM 100,9. Enfim, uma cobertura fantástica da Jovem Pan para essa grande final, Palmeiras e Santos, acontecendo no próximo sábado. Kalina.
Chacon, sem ser tendencioso, qual a sua aposta para esse jogaço de sábado, hein?
O Palmeiras, ele tem uma equipe melhor, né? Uma equipe mais rica, digamos assim, grandes investimentos. O Santos conta com aquele DNA jovem, com DNA da base, da molecada que sempre encanta no Santos. Eu vou de empate no tempo normal e nos pênaltis da Santos.
Ah, não, Chacon, eu digo que vai ser 2-0 Palmeiras e vamos rezar para isso. Obrigada pelas informações, viu? Bom trabalho.
Para você também. Tchau, tchau.
Tchau. São 4h54, mais de 80 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 já foram aplicadas em todo o mundo, segundo o levantamento desta terça-feira. Os Estados Unidos lideram a corrida pela vacinação com mais de 23 milhões e meio de doses. A China divulgou novos dados após 7 dias e se aproximou da liderança, com quase 23 milhões de aplicações. Em seguida, vem o Reino Unido, Israel e Emirados Árabes Unidos. O Brasil subiu para a 12ª posição, com aproximadamente 1 milhão e 300 mil vacinados, atrás da França e à frente da Rússia. Lembrando que Our World in Data é um projeto colaborativo de pesquisadores da Universidade de Oxford e da ONG Global Change Debt Lab, que acompanha dados públicos sobre a pandemia e outros assuntos de repercussão mundial. E o Tribunal de Contas da União amplia prazo para o Ministério da Saúde se pronunciar sobre o uso da cloroquina no tratamento contra a Covid. Camila Yunis.
O Tribunal de Contas da União ampliou para 10 dias o prazo para o Ministério da Saúde se manifestar oficialmente sobre o uso da hidroxicloroquina no tratamento da Covid-19. O prazo inicial estipulado pelo TCU tinha sido de 5 dias para um posicionamento da pasta. A cloroquina não tem eficácia cientificamente comprovada contra o coronavírus, mas o governo tem comprado o medicamento e distribuído a estados e municípios. No despacho, o ministro Benjamin Zimmler questiona a mudança de narrativa de Eduardo Pazuello sobre o medicamento. Ele afirma que o titular da pasta vem se pronunciando no sentido de que o órgão não indica qualquer medicação para ser utilizada no combate à doença.
O Ministério da Saúde deve informar a posição oficial do Ministério da Saúde com indicação dos fundamentos para a decisão oficial, vigente ou a vigor, devendo encaminhar as medidas adotadas a fim de demonstrar a coerência na orientação do Ministério da Saúde.
O governo também terá de se explicar sobre o aplicativo Traticov, que recomendava a cloroquina e outros remédios como tratamento precoce. Durante a sessão desta quarta-feira, o ministro Bruno Dantas criticou o aplicativo, que foi tirado do ar no último dia 21.
Qualquer sintoma que se colocasse, qualquer peso que se colocasse para o paciente, a receita era rigorosamente a mesma. E o tratamento indicado pelo aplicativo, disponibilizado oficialmente pelo Ministério da Saúde, isso é gravíssimo. O tratamento era, mais uma vez, hidroxicloroquina.
Bruno Dantas também criticou a forma como o governo tem conduzido a pandemia e afirmou que foram gastos pela União 90 milhões de reais com medicamentos que não têm comprovação científica.
4h57, o Jovem Pan agora está terminando. Em seguida, você acompanha o 3 em 1. Brigadão pela companhia. Até amanhã, sexta-feira. Tchau, tchau.
Jovem Pan, agora.
E aí, pessoal, aqui é a Adriana Reid. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
Tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Agora você tem todas as notícias do Brasil e do mundo na palma da sua mão. Entre na sua loja de aplicativo e baixe de graça o app News Jovem Pan. Escolha os assuntos que você mais gosta. Esporte, ciência, tecnologia, entretenimento e muito mais. No app News Jovem Pan, você tem a leitura resumida e se concentra apenas no que importa. A notícia. App News Jovem Pan. O aplicativo para você ficar bem informado.
Jovem Pan News. Jovem Pan.
Conheça o Zuco Delivery, o aplicativo do Zuco para você desfrutar no conforto da sua casa. Massas tradicionais preparadas artesanalmente, carnes, peixes, aves, cardápio completo com o melhor da cozinha italiana, com o toque contemporâneo do Zuco Restaurante. Zuco Delivery, o novo app com o melhor da culinária italiana, agora na sua casa. Disponível grátis na sua loja de aplicativos. Baixe agora. Zuco, sempre um bom momento.
E aí pessoal, aqui é o Thiago Berrais do Jornal da Manhã. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet.